todos, aos vereadores, dou por aberta a presente sessão e solicito ao subsecretário a leitura da ata da última sessão ordinária.
Ata número 36 de 2019, aos 8 dias do mês de outubro de 2019, às 9h50, reunir-se na sessão ordinária municipal de Movedor, senhores vereadores Nery Leal, Luiz Fernando, Thiago Schneider, Silva Gugu, Vasses Lagom, Daniel Goulart, Márcio Zanetti, Marcos Pereira, Zerodira Ted Novak e Jorge Valdemir Leal. Havendo o número legal, os vereadores inscritos no livro de presença, a presidente vereadora Silva Daniel, início de sessão, solicita ao primeiro secretário vereador Daniel para que proceda a leitura da ata da última sessão ordinária que, discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Com retificação, poderia constar que a agenda com a secretária estadual de Trabalho e Assistência Social é para tratar da questão do desenvolvimento social e emprego. Resumo expediente, o Ministério Público solicita a certidão de vigência das leis número 2.226 de 2019 e 2.247 de 2019, da Promotoria Regional de Educação de Pelotas, informa arquivamento do PA 011-34.00002-2019, pois as irregularidades que restaram contornadas. A Prefeitura Municipal de Novo Redondo, gabinete, encaminha o projeto de lei número 51, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2.221 de 2019 e da outras providências. Gabinete, encaminha o projeto de lei nº 53 de 2019, que dispõe sobre diretrizes orçamentais para o exercício financeiro de 2020. O presidente encaminha as comissões técnicas permanentes dos projetos de lei constantes no resumo do expediente. Grande expediente, escrito os vereadores Luiz Fernando, Márcio Zanetti, Charles Schneider, Daniel Goulart, Nery Leal e Marcos Pereira. Usando o seu espaço, o vereador Luiz Fernando primeiramente menciona sobre o mês de outubro, que foi criado um programa como instrumento de prevenção do câncer de mama. Comenta que foi constatado neste ano de 2019 mais de 59.600 casos de câncer de mama no Brasil, o que exige um grande gasto do poder público Parabenizo os agentes de saúde de nosso município por manifestarem e intercedendo quanto à prevenção desta doença. Aproveitando a oportunidade, convido a todos os vereadores para o dia 26 de outubro, às 19h30, no Centro de Eventos do Aldinho Krause, para a abertura oficial da Semana Municipal de Promoção do Evangelho, em conformidade à Lei Municipal 2.235 de 2019. Com o intuito de resgatar valores éticos, morais, comportamentais, sociais, familiares de nosso município. Salienta que já está confirmada a presença de várias denominações religiosas e enviará carta convite para esta casa. Com a palavra, o vereador Marcos, que deixa registrada a existência de várias bandas queimadas de correr da Igreja Canadá e também a falta de passeio público, que torna uma situação preocupante para os pedestres que dividem a rua com os carros. Organiza também pela eleição do Conselho Literário, onde tem uma grande participação dos eleitores. Isso mostra a conscientização da importância do voto. Com a palavra, o vereador Thiago comenta sobre o projeto de lei que se encontra nesta casa, que trata sobre a atualização dos valores da taxa de iluminação pública e que se encontra com um aumento acentuado. Mas, segundo informação do Executivo, será retirado o projeto para rever adequados valores. Quanto ao projeto de lei Balcão da Agroindústria Municipal, diz que convidará os componentes da Comissão de Agricultura e Fomento Econômico em reunião com o Jefferson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Turismo para fazer a minuta desse projeto, que é de grande importância para a agricultura de nosso município. Quanto à saúde do nosso município, gostaria de deixar registrado que esta casa foi sempre parceira com relação ao nosso hospital, até mesmo repassando a sobra orçamentária da Câmara, essa entidade, como também para a educação e ainda a mobilização de vereadores junto aos órgãos competentes do Estado na tentativa de tratar questões referentes ao hospital. A seguir, houve um debate com os vereadores Charles Chinado, Luiz Fernando, Jorge Alvarez de Ávila, Marcos Pereira e Daniel Goulart com relação à colocação do vereador Marcos Pereira, realizada na última reunião da diretoria do hospital, Dr. Ernesto Maurício de Arte. Quanto à questão da contratação de uma equipe técnica para a averiguação das contas do hospital, que não foi aprovado pelos vereadores em sessão ordinária desta casa, pois teve obstrução de votos e votos contrários, por seguirem orientações da assessoria jurídica da Câmara e assessoria jurídica da UERGS, teve pronunciamento do vereador Marcos na sessão de hoje, informando que possui documentos comprovando que o executivo repassou aproximadamente R$ 113 mil ao hospital mantendo os plantões noturnos, com o valor de R$ 50 mil, sendo esclarecido pelo vereador Márcio que a parte desse recurso destinado para especialidades no qual se encontrará tudo em áudio, registrado no portal da transparência no site da Câmara. Com a palavra, o vereador Daniel disse que esteve em Porto Alegre, conseguiu e vinda de uma viatura para a Brigada Militar de Morro Redondo e também fez solicitação do inclusivo para melhorar a segurança do nosso município. Também obteve informação dos órgãos competentes do Estado que, devido à situação financeira em que se encontram mesmo, os hospitais de pequeno porte não vão compactar com alguns outros atendimentos. Com a palavra, o vereador Neri registra o falecimento do senhor Geraldo Ataíde, irmão da vereadora Zelodier. Ocorrido hoje, fala sobre o trabalho dos vereadores e da maneira como funciona o atendimento com órgãos do governo do Estado e que muitas vezes que realmente não existe o reconhecimento por parte da população por não estar a par do que realmente acontece. Quanto ao hospital, sabem que o dinheiro público repassa a essa entidade possui destino certo dos serviços ali prestados. Quanto à crise hoje existe, concorda que devem lutar todos juntos e trabalhar em prol do bem comum que é o município. A presidente usa a palavra referindo-se sobre o debate dos vereadores sobre a questão que foi abordada na reunião do hospital, explanou sobre o porquê na época ter sido contra a contratação do perito. Também concorda que aquela reunião da diretoria do hospital foi específica para tratar com relação às funções noturnas e ao que agradece o vereador Charles Márcio pelos crescimentos que ele fizeram quando o assunto abordado naquela reunião. Quando todo mundo concorda que deve haver necessidade de economia, mas é lamentável que a parte administrativa da saúde federal vai reduzir, tendo em vista que os postos de saúde necessitam desse setor para realizar atendimento. Após o término da sessão, para uma reunião para tratar sobre todo mundo neste poder. A título de conhecimento, informa sobre a notícia divulgada ontem na Rádio Bonfim, da proposta de diminuição de salários do prefeito, vice-prefeito e secretários no percentual de 3,75%. Salienta que esta casa está tratando nas questões referentes à economia, mas também não poderá deixar de realizar atendimento à população. O presidente informa ainda que hoje à tarde, às 13h30, no centro de eventos, haverá a segunda reunião da salvaguarda do Doce Colonial, juntamente com a Rua do Padre, com participação da Matéria, Roteiro Turístico Morro de Amores e o Infanto. E ratificar aqui. Dia 13 de outubro será realizada a terceira festa de Flores, Cores e Sabores, tendo como local a Praça 2 de Maio, a partir das 10 horas do roteiro Morro de Amores. Informa que esta casa está convidada aos vereadores e meninos para participar deste evento. Também já se encontra agendada a visita dos vereadores meninos no dia 30 de outubro no Palácio Piratini, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Agradeço os agentes de saúde pelo trabalho que estão desenvolvendo no que se refere ao câncer de mama, pois a prevenção serve como ferramenta, conhecimento e diagnóstico em nosso município. Informa que esta está sendo disponibilizada no site da Câmara os áudios das sessões ordinárias para tornar transparente o trabalho desta casa. Ainda está sendo adquirido um refletor que será colocado em frente ao prédio para a iluminação das bandeiras deste poder e realizada a manutenção da fiação elétrica do prédio. Não havendo matéria a ser realizada e voltada à ideologia, o presidente passa para comunicação de líder, o vereador Thiago, seu espaço para parabenizar a área de saúde pelo trabalho realizado aos novos conselheiros. Nossos conselheiros eleitos e demais candidatos que participaram desse processo eleitoral. Nada mais a tratar, o presidente convoca para a próxima sessão ordinária realizada 15 de outubro, às 9 horas e ministério durante 11h32 e para que conste em favor, se apresente, abra, após ele reprovado, será assinado pelo secretário, bem como pela presidente desta Casa Legislativa.
Está em discussão a ata, só com a correção ali do nome do Instituto de Fã, a correção só na escrita, acho que
é. É como?
IPAN.
Está em discussão? Está em votação? Aprovado. Resumo do expediente.
A Prefeitura Municipal de Morredor, o gabinete solicita a retirada do projeto de lei número 46/2019, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, agenda para dia 29, a prestação do relatório de gestão referente ao segundo quadrimestre de 2019.
Tem um ofício ali.
Convite à Câmara Municipal de Vereadores. Convidamos os novos senhores vereadores e funcionários para participar da abertura oficial da semana da proclamação do Evangelho em conformidade à Lei Municipal 2235 de 2019. Será que se dará no dia 26 de outubro de 2019, às 19h, no Centro de Eventos Aldino Carlos, aonde contaremos também com a presença de autoridades civis, militares e eclesiásticas de dentro e fora de nosso município.
Tem que encaminhar um projeto licitativo.
Encaminha as comissões 10 permanentes, projeto de lei de autoria do vereador Márcio Zanetti, que institui a obrigatoriedade de protocolo de atendimento à RCP, reanimação cardiopulmonar, denominada bate-coração, na forma que menciona e dá outras providências. Da expediência do vereador Márcio Zanetti.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, quero deixar registrado que na última terça-feira estive na reunião, na segunda reunião da São Bagual, da reunião doceira, né? Juntamente estava lá presente o vereador Marcos, a vereadora Silvia, o vereador Thiago estava lá. A reunião essa é muito importante, da primeira reunião que eu participei, junto com a vereadora Silva também, onde teve a representante do IFAM, e na ocasião a gente teve fazendo visitas aos empreendimentos, e o grande passo foi dado porque ela viu do jeito que é feito o doce colonial, né, ali foi na propriedade do Sr. Jordão, no Vani Cardoso, no João de Barro também, no Neguinho do Pastoreiro, Costa Gomes, isso, onde ela pôde ver como é feito manualmente aquele doce colonial. Então, a alegria daquelas pessoas em fazer, a dedicação e o carinho e a higiene que esse pessoal tem fazendo esse doce, que é o sustento deles e que também passa de geração em geração, onde filhos ficam na propriedade. Isso foi muito importante para, na ocasião, lá em Brasília, defender o título de doce material e imaterial aqui do município. E nessa segunda reunião, juntamente estava lá o senhor Caetano, na segunda reunião, e tinha proprietários de empreendimentos ali, relataram também diversas falas, que também ele se tocou e viu assim, o jeito que é feito e a motivação das pessoas. Para essa terceira reunião já ficou bem adiantado, né? E viu ali que as pessoas, mesmo querem se formalizar, mas às vezes tem que ficar em formalidade pela burocracia que esse país tem. O vereador Marcos sabe bem disso, né? O empresário aqui do município. E a burocracia que tem não impedir muitas vezes as pessoas de ou fecha ou trabalho em formalidade. Então as pessoas querem trabalhar e por isso esse processo é tão importante aqui para o nosso município. Só quero comentar de lá foi comentado do queijo Canastas de Minas Gerais, que é um tipo de queijo brasileiro de origem e produção de Minas Gerais, na região da Serra da Canastra, produzido nas mais de 200 anos, feito à mão, puramente caseiro. O clima e a altitude do espaço nativo e a água da serra da Canastra dão a esse queijo um sabor único, forte e meramente picante, denso e encorpado. Desde 2008, o queijo Canastra é patrimônio cultural e material brasileiro, título concedido pelo IFAM. Até 2013 era somente consumido na região de Minas Gerais, sendo proibido sua comercialização para fora do estado. Somente e no fim de 2013 foi reconhecido e podendo vender para todo o país. Então esse queijo ele conseguiu esse selo e eu acho que a casa aqui legislativa, nós parlamentares, vamos ter que se unir, tentar junto com nossas lideranças que a gente tem, para que a gente consiga também, do mesmo que conseguiu o queijo Canastra, que a gente possa vender esse produto aqui da Colonial, não com tanta burocracia e exigências que tem esse país, podendo vender não só aqui para o município, fora do estado também. Então, para deixar registrado. E também, não posso esquecer hoje, hoje é dia 15, dia do professor, quero dar os parabéns a todos os professores, todos os formadores de outras profissões, inclusive minha mãe, você também, só para registrar.
Escrito pelo doutor Charles Schneider.
Para desejar bom dia a todos os colegas vereadores, queria deixar registrado referente à ata sessão passada, comuniquei que nós íamos realizar, nós vereadores da CAF, Comissão de Agricultura e Fomento Econômico, uma reunião com o técnico Jefferson, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Turismo, para a construção do projeto de lei Balcão da Indústria. Então nós já tivemos essa reunião e foi avançado já uma minuta de projeto de lei, mas esse projeto é a caráter nível do Poder Executivo, então já foi realizada essa minuta e vamos aguardar o Jefferson então organizar uma reunião com o prefeito para apresentar essa minuta ao Executivo. Também gostaria de comunicar aos colegas vereadores que eu recebi aqui, foi ontem, o resultado da consulta popular desse ano, e Morro Redondo ficou classificado, no projeto de correção de acidez e fertilidade do solo. No caso, os 5 municípios que tiveram maior percentual de votos, seriam classificados, e o Morro Redondo ficou em quinto, com 8,77% de eleitores. Então, o nosso município, para o ano que vem, tem um valor de R$ 53.440. A receber do governo do estado através da consulta popular.
Qual é o índice?
8,77%. A estratégia da agricultura aqui do nosso município foi de focar nesse projeto de correção de solo, mas que nem agora, depois com os resultados, a gente vê que assim, o município de Capão do Leão, na parte de projeto de agroindústria familiar, Capão do Leão conseguiu entrar com 1,27% de eleitores, um percentual baixo. Mas esse percentual aqui, quando vê, se nós tivéssemos focado nisso também, quando vê, nós poderíamos ficar de fora, aquele outro, Então, quando vê nas próximas lendas se organizar, fazer uma estratégia, é que foi tudo muito em cima, os argumentos ali do Coreg, essa consulta popular, Mas dá os parabéns a todas as entidades aqui que apoiaram, que se mobilizaram, né, para a consulta popular, e a todos os moradores aqui do município, né, por se empenhar nessa votação e nós conseguimos esse resultado para o quinto lugar. Gostaria também mencionar, né, hoje dia 15, então dia do professor, nós parabéns a todos os professores, né, que são primordiais na nossa educação, né, nossa estrutura assim, que constrói, né, o ensino, né, dos nossos jovens aqui no nosso município de Morro do Alto. Seria isso, muito obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, muito bom dia. Eu me inscrevi aqui no plano expediente e primeiramente gostaria de pedir a essa Câmara Legislativa que se faça aí um pedido, né, um ofício, um pedido de informação à diretoria do hospital, para que informe a essa Casa Legislativa como está sendo prestado à população o atendimento médico, principalmente durante os períodos de feriado e à noite, e também finais de semana. Tendo em vista isso, que essa Casa Legislativa tem se mantido bastante preocupada com a situação do nosso hospital, e também aguarda uma resposta em relação à proposta que foi feita pela equipe do Dr. Gustavo naquela reunião que estávamos ali, vereadores, reunidos no hospital, aquela reunião pública. Ali ficou acertado que o Dr. Gustavo e sua equipe faria uma proposta para ser enviada ao hospital e ao executivo. Já tentei várias vezes marcar uma reunião com a diretora, não consegui, não ligo para o telefone, não consigo falar com ela. Até para os afazeres, que são bastante, né, afazeres que se tem, então é complicado, assim, não encaixa também no horário das coisas, né? Mas eu gostaria que tivesse uma resposta vinda para o hospital para saber como ficou esta questão da proposta que o doutor Gustavo apresentou, né, para o hospital, para o executivo. E também que se informasse a essa Casa Legislativa, que é parceira com a saúde desse município, com o hospital, se esse valor de R$ 142.000 que foi mandado, ou está sendo mandado, que eu não desconheço ainda, se já está no município, né, se já está no hospital, não, mas se está chegando. Esse R$ 142.000 que está sendo mandado pelo deputado Daniel Tezac, obrigado, Pedro Marcos, vai ser utilizado para custear os plantões médicos à noite, feriados e finais de semana para atender nossa população. Ou se não vai ser utilizado para isso. Eu gostaria tanto de mandar essa informação para que todos nós vereadores aqui que estamos presentes tenhamos conhecimento, né? Porque nós estamos preocupados realmente com a saúde das pessoas do nosso município. Estamos preocupados com o funcionamento do hospital. Então, eu gostaria de pedir essa informação via Câmara dos Vereadores do hospital, para que todos estão tendo conhecimento, porque eu creio que é muito importante nós sabermos, né, sabermos o que está acontecendo, né, aqui para podermos responder as pessoas na rua que nos perguntam, certo? Então essa é a minha primeira fala aqui, que é Câmara disse, de informação sobre essa situação. Já tendo visto, eu não consegui realmente falar com ninguém da diretoria, não consegui várias vezes, não consegui, não entendi. E Então, seria muito importante esta informação chegar até aqui, nós, vereadores da Câmara dos Vereadores, certo? Segundo, eu quero aproveitar essa oportunidade para também fortalecer e reforçar o convite que hoje veio para esta casa, como eu havia falado na sessão passada, a respeito do evento da segunda mostra de artes cênicas, em comemoração à Semana Municipal da Proclamação do Evangelho. Essa lei municipal que nós aqui criamos através da minha autoria, com a aprovação dos demais colegas, lei 2.235, agora, sobre essa numeração, que resgata os princípios éticos, morais, sociais e familiares em nossa cidade, em nosso município. E dizer para vocês que é indispensável, nobres vereadores, a presença de vocês neste dia, já que autoridades de outras cidades já confirmaram sua presença, tendo participação de entidades das cidades de Pelotas, de Campo Sul, de Santana da Boa Vista, de Morro Redondo, e alguns que não confirmaram ainda, porque tem um tempo ainda para a confirmação. Esse evento vai ser muito importante, porque ele traz uma mensagem através do teatro, através da coreografia, através das artes cênicas, da dança. Interessante que uma escola de balé vai participar esse ano conosco. E agora também tem uma menina lá de outra cidade que vai fazer a tradução em Libras, né? Vai fazer uma apresentação em Libras, né? Da mensagem que ela quer passar para o pessoal. É interessante isso, né? Tá se agregando mais entidades também, mais participação de pessoas, de lugares para esse evento, segundo ano, né? Então, eu convido vocês para estarem conosco presentes, se não faltar. Né? O dia é importante demais, dia 26 de outubro, né? Às 19 horas, marcamos, porque 19 é a abertura do ato oficial. Os vereadores foram chamados, também o prefeito, os prefeitos, os secretários, para estar conosco ali, em cima do palanque, né? Do palco, né? Em cima do palco. Palanque é coisa de comício, né? Em cima do palco. Então, esse trabalho missionário está no palanque, agora está na rua também. Muito já fiz esse trabalho. Vai ser feito esse ato de abertura oficial ali, o hino, onde os vereadores, para o Brasil, vão falar alguma coisa, né? E depois estará, então, propriamente as apresentações. Então, convido você que está conosco, não volte, faça um bem, marque na sua agenda. Essa lei, eu digo para você, ela foi muito trabalhosa, né? Porque a gente suou bastante, a gente lutou muito por ela, e a gente lutou muito porque a gente acredita, né? Que o nosso município é um município bom de se viver, e que não podemos perder os valores, os princípios que nos foi passado lá quando éramos pequenos ainda, pela mãe e pelo pai. Esses princípios éticos, morais, comportamentais, sociais e familiares, que fizeram de nós homens de bem. Então, eu convido vocês para estar conosco, não perco, vai ser um momento muito abençoado. Tenho certeza que todos se sentirão abençoados, e tenho certeza que vai ser uma grande noite, certo? Então, fica aqui a minha fala esta manhã e agradeço pela sua atenção. Muito obrigado.
Me permite, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, sobre essa emenda do deputado constitucional, quando vem até a presidente, assim, que trabalhou na saúde, pode nos ajudar. Essa verba não tem destinada para alguma coisa, para equipamento, coisa assim, será que ela pode ser usada assim, em plantões? Tem conhecimento, senhor presidente, que já trabalhou na saúde e pode nos ajudar?
Eu peço só que tudo formule, que o Thiago me chamou bem na hora e eu não prestei atenção, desculpa.
Sobre essa verba que o vereador falou aí da emenda do deputado de 142 mil, e queria informações se o hospital pode gastar em plantões, essa verba não vem destinada assim para equipamento, de repente, para outros gastos? Eu acho que seria isso aí que o vereador Luiz falou.
Não, assim, ó, pelo que eu sei, essa verba ela era para equipamentos e ela foi, a proposta dela, ela foi reformulada e foi para o CEI. Então, onde pode, tudo que é incluído em CEI, tipo gastos do hospital, seja com atendimento à população, como a manutenção também no hospital, tudo que gera esse custeio pode ser gasto com essa emenda. Entende? Só que, já que tu me pediu assim, 142 mil, onde os plantões é 52 mil, né? Fora os gastos com medicamento, mais iluminação, energia, água, daria, não daria para 3 meses, no caso, né? Não sei se essas questões de questões financeiras do município é só nesses 3 meses, que a gente já vê uma luz no fim do túnel para o ano que vem. Então, aí eu não sei te responder.
Posso usar o meu? Permito, Marcelo.
Seria esse dinheiro que poderia ser usado para pagar a folha de pagamento que está atrasada de alguns salários?
Tá,
porque eu vou tentar aqui.
Tem que ver como foi.
Muito importante a tua pergunta.
Tem que ver como foi cadastrado, né?
Parece que foi modificado ela para a compra de equipamentos e depois conseguiram mudar. Obrigado.
Utilizando o meu espaço então como presidente, com relação ao teu pedido de informação, vereador Luiz Fernando, eu não sei se não seria importante incluir também o pedido de informação à Secretaria de Saúde, porque é a que responde diretamente também pelos serviços que tem que ser prestado à população, até porque toda essa demanda com quem é a gestão é a Secretaria de Saúde. De repente também para ter uma posição quanto à administração, o que está sendo encaminhado, né? Podia incluir um pedido de informação à coordenação do hospital e também à Secretaria de Saúde. E também quero reforçar a minha fala da sessão passada, onde eu falei que a questão do turno único seria inviável, ao meu ver, à administração da saúde, na Secretaria da Saúde, onde que o atendimento é até as 2 horas, a parte administrativa, eu acho que não atende a demanda do pessoal. Essa semana mesmo, metade da semana passada, já encontrei pessoas descendo no corredor de cima a pé para pegar o posto ainda aberto, sendo que nós temos médico lá no Palha Branca, no doutor, no posto Willi Becker, até terças e quintas, me parece, a doutora Tânia está lá. E aonde eles têm que descer rápido para conseguir o medicamento ainda no mesmo dia, porque a farmácia fecha as 2 horas. Outra questão também, me deparei ontem com um paciente que vinha em tratamento hoje, o Pinheiro Machado, não conseguiu contato com a secretaria até as 2 horas, devido ao telefone estar sempre ocupado. É a demanda da secretaria, não estou falando do trabalho das pessoas, que eu sei que o pessoal que está ali dentro se dedica, mas devido à demanda que se tem, o telefone está sempre ocupado, não conseguiram contato, aonde ontem estava entrando em contato comigo às 9 horas da noite para ver se eu conseguiria falar com alguém para saber se o carro ia sair, que horário da saúde, da secretaria, que horário estaria passando na região do Santo Amor, porque acho que ia para o Pinheiro Machado, aqui pela capela, né? Para saber em que hora estaria esperando. Então, assim, comprova, né, o que eu falei, que são as demandas que a secretaria tem. Se tem pessoal ali dentro para refazer o horário, a nossa casa aqui mesmo, nós estamos trabalhando até as 4:30 da tarde. A gente, o intervalo meio-dia sai a Pâmela, que é a nossa estagiária, meia hora está chegando o Vitor, né? Então há um expediente que não fecha, estou revezando com a Carmen e com a Dulce, porque eu acho que a gente tem que prestar o serviço para a nossa população. E tem demanda. Ontem mesmo uma senhora, depois das 2 horas, me procurou aqui para quê? Era questão de xerox que necessitava, tá? inclusive nós estávamos só com uma fase, mas ainda foi de luz, né? Mas foi possível a gente conseguir fazer xerox ali na impressora. Então são demandas que nós temos que estar a serviço, né? Isso que eu coloco. E reforçando o vereador Charles falou, o vereador Charles falou com relação à consulta popular, a nossa população sempre é participativa mesmo no que tange a questão da consulta popular. É lamentável que isso vem diminuindo com o passar dos anos, né? Porque muitos projetos que foram votados pela deficiência financeira que o Estado vem se encontrando ao longo dos anos, não vem se concretizando nos municípios. Então, a população se estimula de votar, mas mesmo se compromete, né, que a gente teve uma votação ainda que contemplou na área da agricultura e no nosso município. Essa casa foi parceira dessa consulta popular, onde estava a Tome Larei, que é a nossa estagiária, trabalhando e fazendo a votação dos eleitores que nos procuravam, tá? Então, nós, vereadores, sempre somos parceiros da consulta popular. Só que é lamentável essa questão mesmo do CORED agilizar em cima do laço, assim, as reuniões, onde não pôde ter uma mobilização maior, de repente, de nós, vereadores, né? E também com relação ao IFAM, né? Onde o Márcio falou da nossa participação, quero agradecer os vereadores que estavam lá presentes, porque é importante. Isso parece que ano passado começou essa fala, onde muitos participaram daqui também. Teve a nossa defesa no IFAM a nível de Brasília, né, onde foi o prefeito de Ossério, a Angélica representando a secretaria, a associação, né, do turismo. E teve também aqui Daniel Vaz também, que ele começou também o trabalho quando fazia a faculdade de antropologia, né? Ele é filho da nossa terra, né, da região do Santo Amor, né, Valdez, né? E a importância, assim, quando as pessoas desenvolvem o trabalho, né, essa parceria com a faculdade federal é muito importante, onde está trazendo esses resultados e o comprometimento também dos nossos empreendedores. Ali temos ali do Santo Amor, que é do seu Jordão, é pai do Daniel, se estimulou a retomar, né, e ver que é possível. Já fizeram algumas adequações, a própria Sibeli falou um dia, né, adequações que eles fizeram, que é possível estruturar a estufa para secagem, né, onde era antes do sol. Isso já otimiza mais o trabalho deles. Então, a gente reforçar que é possível, né, e é importante os empreendedores saber que essa casa, a Câmara de Vereadores, sempre é parceiro. É um resultado, às vezes, a passo de formiguinha, mas é passo a passo que o município tem que estar dando para no futuro, como colocou o Márcio, com relação ao queijo de Minas Gerais. Não foi hoje, já foi reconhecido, mas é um trabalho lá que, né, gerações anteriores viram que era possível e hoje se concretizou. E esse trabalho nós somos os responsáveis também de fortalecer e de dar o apoio para no futuro as nossas gerações e nós ver de repente lá de cima o resultado. Agradeço então a presença dos vereadores e também de todos que se mobilizam nessa casa.
Senhora presidente, senhores vereadores, a semana passada eu convidei a secretária de saúde e a gente foi no quartel. Porque tem países que o hospital é militar. País aí fora que o hospital é militar. O militar é que as pessoas têm tudo e ninguém paga nada. E é ótimo, belo, maravilhoso. Então eu fui Convidei ela, tive essa ideia, pensando dia de noite, pô, se os outros países por aí têm isso aí, vou procurar. Convidei ela e fomos. Fomos muito bem recebidos
pela tenente.
Pela tenente McLean. Muito bem recebidos. E aí a gente falou, falei para ela que a gente queria que nem fosse um dia por semana ou uma noite um médico do quartel que não precisasse pagar nada, que já era uma grande coisa para nós. Se fosse dois, melhor ainda. Se fosse um, também seria bem-vindo. Aí ela não manda nisso aí, mas achou uma ideia muito boa. Mas aí o general Ernesto é que manda nessa questão aí. Então a gente está esperando uma reunião com ele, que aí a gente vai conversar com ele para ver se acha que ele consegue isso para a gente. O sargento Oliveira está vendo isso, para a gente conversar, para ver se eles conseguem isso para nós, que vai ser muito bom. Era isso, Pedro.
Primeiro lugar, bom dia a todos. Não, eu só, a minha fala vai ser bem pouquinho, só questão dos cargos da saúde. Eles quando manda a repetição, eles deveriam já mandar o horário, por onde vão passar, o horário que vão sair, o horário que vão chegar. Porque vem aqui perto a repetição, tem muita gente que não tem condições nem de buscar a repetição aqui. Só que depois você chegar lá tem que ligar, que é como todo mundo sabe aí, é uma dificuldade muito grande, até pelo trabalho dele ali, é uma dificuldade muito grande. Mas se fosse ali na revisão, o horário e tal, o horário vai sair, vai passar por capela, passou, vai tirar para onde, que não precisava as pessoas se envolverem no telefone, até para eles.
Mas isso é passado,
né?
Não é
você,
é
passado.
Ele pega a revisão e já diz, ó, manda fulano ligar.
Eu gostei do que a vereadora falou em relação ao hospital militar, né? Eu falo de cabelo, meu filho é psiquiatra em Manaus e é do exército. E antes de ontem a gente conversava e ele comentava exatamente isso aí, falando do hospital militar, que é um espetáculo em Manaus. Para começar a um projeto, começar a fazer a população gratuita. Então é uma coisa que me encheu de orgulho, me abriu, né? Da forma toda que meu filho fez, eu disse assim, puxa, eu nunca deixo de atender alguém, porque se não tiver dinheiro para atender, eu disse, pai, nunca me esqueci disso aí. E agora, o hospital militar, que é assim, de primeiro mundo, vai lá na nossa mulher, está na parte do Brasil, que atende as pessoas gratuitamente. Que bom que falou isso aí, hoje.
Mais uma parte do medal, porque assim, ó, é muito importante
muito importante aqui no quartel de Pelotas que as pessoas vão lá e consultam. E consultam, eles têm os nossos médicos à disposição, então eles consultam. E aquele dia mesmo que nós estávamos lá, eles estavam no bairro mais pobre das Pelotas, no
Dunas.
Estavam no Dunas dando consulta, dando apoio para aquelas pessoas. Isso quanto é importante, né? E às vezes as pessoas não sabem disso, nem sabem que o quartel dá consulta para as pessoas. Entendeu?
Então, a parte do meu presidente. A importância da colocação da colega vereadora Zelodia até esse espaço da Câmara de Vereadores hoje se dá hoje indo para dando à disposição da comunidade, tudo que a gente pode passar para a comunidade é de grande valia e ver a importância e o seguimento dessa Câmara de Vereadores para a nossa população. É importante colocar, muitas vezes tem nosso ver, né? Que tem, então isso fica registrado. Pareceres da CCJ, COF e SESMA em primeira votação do projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 2.227 de 2019 e da outras providências.
Está em discussão o parecer das comissões sobre o projeto de lei número 51. Está em discussão. Em votação. Aprovado.
Projeto de lei número 51 de 2019. Altera o artigo 1º da lei municipal de 2.225/2019 da OSPRTENSE. Diocese da época, prefeito municipal de Morro Redondo, uso de suas atribuições legais, nem requerer a Câmara Municipal apreciação ou aprovação do projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei Municipal 2.225 de 2019, a qual autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, passando a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar o termo de colaboração com a Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, e com a Fundação de Apoio Universitário, FAO, com o objetivo de apoiar o Programa de Desenvolvimento Social dos Municípios da Zona Sul na execução do projeto Arte na Escola.
Está em discussão o artigo 1º que eu falei. Está em votação. Está em discussão.
Quero usar espaço, né, para até justificar meu voto aqui. Meu voto é favorável, né, porque eu acho que essa lei, o projeto de lei 51, é apenas um complemento, né, à lei que já aprovamos, né, lei municipal número 2.225/2019, né, que então apenas altera o artigo 1º.
Está em discussão ainda? Está em votação. Aprovado.
Artigo 2º. As disposições em contrário a essa lei entram em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 2º dessa lei? Está em votação. Aprovado. Aprovado pelo projeto de lei em primeira votação. Comunicação.
Eu peço o espaço da vereadora Zelagir, colocação de líderes, só para comunicar ao Partido Democrata aqui desta casa, que está chegando o veículo Ford K na Secretaria de Saúde, uma das emendas do Onyx Lorenzoni, que foi 100 mil, esse valor de 50 mil, acho que foi um carro, e é destinado somente ao carro, né? E não tem como comprar outra coisa, então acho que nada melhor do que reformular a frota para ter uma despesa a nível de mecânica. Vou deixar registrado, a hora que chegar vou comunicar a vocês para nós fazer o registro desse veículo.
Também gostaria de utilizar espaço para a educação de vida, como líder do bancado do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de solicitar essa casa, né, que nós fizéssemos ou um ofício ou um requerimento, né, ao DAIA, que até nós participamos num grupo aqui do WhatsApp, né, que sugeriram para nós ali, mostraram a preocupação, né, da nossa faixinha de nossos quilômetros aqui, né, DRS 882, né, a má qualidade, né, da nossa faixa, ali, com alguns buracos ali antes da ponte, né, do Rui Cadeia, em frente à subestação. Né. Já anteriormente, vereadores dessa casa já solicitaram melhorias, né, eu, Daniel, o próprio Márcio, o Fernando, esses que eu lembro que já caminharam, né, mas acho que nós vamos ter que fazer um equipamento, um ofício em conjunto, né, todos dessa casa, para que tenham essas melhorias. Outra demanda também que o próprio Serrano já solicitou, que eu me recordo, que eu gostaria que essa casa em conjunto solicitasse novamente, referente ao corredor do Pantanal. Essa é uma demanda que o próprio Samuel Aires, né, nos indica, e eu acho que essa casa tem que tomar agora uma providência também referente a essa demanda.
Ao partido, né?
Seria isso. Ah,
eu queria pedir uma parte aqui.
Mas a parte não é agora. Não, a parte não é.
Pois é, você quer
falar? Gente.
É que a comunicação, quer aproveitar o líder, que a comunicação do líder é para dar notícia sobre o partido. Ah. Não é para comentar, por isso que eu queria comentar então, e complementar a fala do colega Eduardo Charles, que a gente entregou um ofício. E o Daniel lá em Mudar de Porto Alegre, não tivemos sucesso até hoje. Né, tem esse grupo, ontem até eu coloquei um ofício que encaminhei ao prefeito, em função de contabilizar anteriormente, com Vossa Senhoria manifestou interesse de manter de cooperação do município Fundaia. Né, isso, claro, não é o município que vai começar a fazer os reparos, mas eu acho que dependendo de algumas coisas, o município pode fazer, então foi entregue ao prefeito e ao seu assessor jurídico. Mas claro, teve que fazer uma pressão politicamente. O pessoal queria fazer um manifesto até tapar o buraco, fazer a sinalização, mas isso não pode. Tem cidades que até foram foi processado. Então tem que ter esse tempo de cooperação, então é difícil. Mas eu acho que vamos ligar agora de manhã o Gaia e ver como proceder, de repente, se nós se mobilizar para poderíamos fazer essa operação tapa buraco ali, para registrar e reforçar vereador Tiago.
Só para deixar a par de todos os vereadores dessa casa, nós já temos uma empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção da higiene deste prédio, que é a AS Serviços Terceirizados de Gravataí. Não ocorreu licitação para a contratação dessa empresa devido o valor não chegar ao exigido para que se faça a licitação. Foi feito tomada de preço com três empresas, até mais, porque umas não tiveram interesse e mandaram um documento dizendo que não há o interesse. Haverá a prestação de serviço de limpeza 50 horas mensais, para que a gente consiga atingir o valor que essa casa há possibilidade de pagar. Valores horas acima dessas horas, de 50 horas, extrapolavam muito o valor que esta casa tem disponível para no caso desempenhar com essa despesa. Também dizer para vocês que então eu acordei como gerente, proprietário da empresa que teve aqui na semana passada, que o serviço será prestado então 3 horas e meia por dia, 3 vezes por semana, 3 horas e meia, tá? Aonde eu acordei terças, quintas e sextas, me parece. Mas isso, de acordo com o prestador de serviço, a gente pode solicitar, porque essa casa é muito utilizada para reuniões de entidades que utilizam o espaço do plenário. Eu, vendo a necessidade, a gente pode pedir. Porque eu tenho que cuidar do livro ponto, que tem um livro ponto, um cartão ponto, que está aqui na nossa sala de reuniões. Ele tem que cumprir as 50 horas mensais, tá bom? Com serviços de copeira, que seria a questão de cafezinho, alimentação, alguma coisa na cozinha, não está apto a desempenhar, porque o que foi contratado foi para serviço de limpeza. Então, a empresa não se responsabiliza se o rapaz que está prestando serviço, foi contratado aqui, ocorre de fazer alguma coisa na área de alimentação a pedido nosso e venha se machucar ou se queimar com água quente, a empresa não responde, porque ele não foi contratado como copeiro, e sim como serviço de limpeza. Então, aí, nós mesmos, quando tem alguma reunião que nós somos responsáveis, ou nós mesmos para a nossa alimentação de café ou para alguma outra questão, a gente mesmo que se faça. E também a manutenção e higiene da cozinha, sim. Vai ser feita a manutenção e higiene da cozinha. E com relação aos nossos materiais que a gente suja, uma vez que a cozinha está limpa, nós mesmo vamos lavar. Mas se está no período em que está fazendo a limpeza ali, aí vai fazer a limpeza da cozinha, lavando tudo que tiver dentro da pia. Só para deixar claro para vocês.
É que não vai fazer constar, né?
Não, eu te pergunto o seguinte, qual é os dias que tu marcou?
Me parece que é terças, quintas e sextas.
Tá, e qual é o horário de manhã da tarde?
São 3h30 por dia, das 8h30.
Sempre vai ser de manhã, então?
Sempre de manhã.
Tá, eu posso te dar uma opinião? Desde a segunda, quarta e sexta.
É que essa casa, ela é cedida todas as primeiras segundas de cada mês para a Associação do Turismo. Quando chega na terça, a gente tem sessão. Então pode ocorrer de na segunda ter ficado alguma coisa.
Sim.
Sim, terças, segundas à noite.
À noite.
E aí o espaço tem que estar limpo para nós na terça.
E aí terça de noite vem.
Vem. Tá bom, gente? Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se dia 22 de outubro às 9h30 e dou por encerrada a presente sessão.